Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Dá um abraço quem está do seu lado aí, pelo menos em 5 irmãos, e diga: meu sonho é você me pagar um almoço um domingo desses. Diga para ele aí: meu sonho é você me pagar um almoço. Deu certo aí ou não? Quem crê em milagres aqui, diga glória a Deus. Pode ser mais forte? Mais uma vez. Levante uma das mãos aos céus, assim, diga assim: minhas mãos são abençoadas. Diga com vontade, irmão. Diga: onde eu coloco ela, aonde eu toco, milagres acontecem. Então toca no milagre do seu almoço aí agora, toque, diga assim: Deus te use. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos prósperos nós temos aqui, diga amém.
Amém.
Então dá um abraço quem está do seu lado, diga assim para ele: miséria pouca é bobagem, irmão. Se você não pegou sua apostila ainda, corre lá atrás, adquira ela, porque a gente vai trabalhar bastante ela agora, tá ok? Pode se assentar. Caso você chegou, não sabia, corre lá atrás, tem uma apostila para você pegar lá, tá? É R$5, é muito econômico demais para quem vai ficar muito rico, em nome de Jesus. Quem aqui gosta de abençoar pessoas? Gente do céu! Se eu perguntasse quem queria ser abençoado, todo mundo ia falar amém. Segura na mão de quem está do seu lado. Segura e diga assim: olha para ele com um olhar romântico. E diga assim: hoje eu vou te abençoar pagando um almoço. Amém. Quem ficou da primeira... pode me dar um pouquinho mais de volume? Será que conseguiria? Quem ficou da segunda reunião, da primeira reunião para agora? Levante a mão aí. Poxa vida, ficou a galera, hein? Tô bem, hein? Que bom, que bom, que bom, que bom. Abra sua apostila aí na página 3. Nós não vamos conseguir trabalhar toda a página. Abre na página 1. Nós vimos definição de prosperidade, vimos definição de dinheiro. A terceira definição, o seu propósito. Sempre o dinheiro tem que tocar em 3 áreas. Diga comigo assim: o dinheiro. Faz assim, todo mundo com a mão. Todo mundo assim, ó. Diga assim: o dinheiro toca em 3 áreas. Minha vida. Vamos lá, coreografia santa. Não tem academia hoje aberta, vamos lá. Todo mundo com a mãozinha assim, vamos lá. Quem quiser morrer pobrão não precisa não, mas quem vai prosperar faz. Diga assim: o dinheiro tem que tocar em 3 áreas. Minha vida, casa de Deus e outras pessoas. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Pode ser mais forte? Olhe para cá. Se você quiser ver o dinheiro correr atrás de você, as portas se abrirem, você precisa viver esse princípio. Isso é um princípio hebraico chamado Shema financeiro. O dinheiro sempre tem que tocar em 3 coisas. Me pergunta por que 3? Não sei. Porque Deus fez assim. Aliás, tudo que Deus faz é trino, não é? Ó, Deus Pai, Deus Filho. Vamos lá? Já percebeu que tudo na terra a Trindade se manifesta? Ó, cabeça, tronco, membros. Sou espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Ovo, casca, clara e gema. Eletricidade, positivo, negativo e neutro. E aí nós vamos. Por quê? Porque é Deus, o Criador, ele deixa a sua marca. Amém?
Amém.
Sim ou não?
Sim.
Então, todas as vezes que um dinheiro cai na sua mão, seja ele R$300, seja R$3.000, seja Vai dando uma manifestação se melhorar, tá? Vou de novo. 300 reais, 3 mil reais, 30 mil reais, 300 mil por mês. Meu Deus, ninguém quer ganhar dinheiro aqui não, gente. Vou de novo, né? 300 reais por mês, 3 mil por mês, 30 mil por mês, 300 mil por mês, 3 milhões por mês. Meu Deus, aí sim. Diga assim, não importa o valor, eu tenho que tocar em três coisas. Não importa quanto passa pela sua mão, sempre você tem que tocar em três coisas. Amém ou não? Todas as vezes que você recebe um valor e você só toca com esse dinheiro em você, você quebrou um princípio de Deus. Tem que repartir. Olha que coisa interessante. Um dia eu estava estudando a Bíblia, preparando uma palavra para o domingo. E raramente isso acontece, porque quando eu sento para ministrar a palavra, Deus me dá 10, 15 palavras. Eu não consigo pregar tudo que vem como revelação. É um dom que Deus colocou na minha vida. Mas aquela noite, raramente isso acontece, não estava vindo nada, 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 nada. Eu buscando Deus, minha nada. Falei, Deus, o que eu vou ministrar hoje? Aí Deus falou comigo assim, eu senti o Espírito Santo falando no meu coração, vai para os mapas lá atrás da Bíblia. Aí eu estranhei. Aí fui para os mapas. Aí comecei a olhar os mapas. Aí achei o mapa do Rio Jordão. Como é o trajeto do Jordão? O Jordão começa no Monte Hebron, desce como rio de cordilheiras, deságua no Mar da Galileia. Sai do Mar da Galileia, continua e deságua no Mar Morto. Ali ele para, o Mar Morto só recebe águas, tem mais dois, três braços que também chegam. Aí Deus olhou, eu olhando aqueles mapas, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você prega hoje sobre isso na igreja. Eu falei, mas o que tem aqui, Deus? Ele disse, presta atenção. O mesmo rio alimenta os dois, tanto a Galileia como o Mar Morto. O Mar da Galileia tem muita vida e o Mar Morto não tem vida. Lógico, por uma questão de altura, o que eu vou dizer agora, tá? Mas a altura proporciona isso que eu vou dizer para vocês agora. O Mar da Galileia recebe das mesmas águas do Jordão como o Mar Morto. Só que o Mar da Galileia é extremamente produtivo em vida e o Mar Morto não tem vida nenhuma. Por quê? Olhe para cá. O Mar da Galileia recebe águas e libera águas. O Mar Morto recebe água e retém água. O Espírito Santo de Deus disse para mim assim, assim é a vida de todo servo de Deus e todo crente. A água é como se fosse a prosperidade. Ela cai em você, ela banha você, mas você tem que liberar ela. O dinheiro é assim. Ele passa por você, ele toca você, mas ele tem que tocar outras coisas. Dentre elas, a casa de Deus e outras pessoas. Todas as vezes que você recebe um dinheiro e ele morre, e 100% dele você gasta, você quebrou um princípio. Então, você se torna estéril. Raciocina comigo. Você tem uma caixa d'água na sua casa, ligada a uma fonte de água na rua, com muita água. Então você tem uma torneira. Se você deixar sua torneira lacrada 6 meses e não abrir a torneira para vazar água, a água que está na sua caixa de água vai apodrecer. Por quê? Porque ela fica sem oxigenação. A única forma de você manter uma água viva é se ela estiver em movimento. Assim é a prosperidade na sua vida. O dinheiro tem que passar por você, ele tem que tocar em vidas. E quando você recebe o dinheiro, independente se é pouco, por isso a Bíblia diz, foste fiel no pouco, vamos lá, quem conhece a palavra, foste fiel no pouco, foste infiel no pouco, até o que tem vai ser tirado. Então, isso é um princípio da palavra de Deus. Né? Vocês que não estavam na primeira reunião de manhã, bem feito, estou brincando, perderam um bom pedaço, tá ok? Depois você lê o livro, Cadê a Vaca Gorda? Está tudo lá. Mas nós falamos da definição de prosperidade, que prosperar não está ligado só a dinheiro, mas é crescer naquilo que se tem. Vimos também o que significa o dinheiro. Vimos agora que prosperar, quando você prospera, você tem que tocar com essa prosperidade em três coisas. Nós temos os efeitos colaterais da prosperidade aqui, não vai dar tempo de entrar nisso, então nós vamos para a página 3, ok? E agora nós vamos de uma forma bem prática, nessa uma hora que eu tenho aqui, uma hora e pouquinho, partilhar com vocês tudo isso. olhe para mim, segure na página 3 e olhe para mim. E vá anotando tudo que você pode daqui para frente, tá ok? Olhe para mim, por favor, preste atenção nisso. A vida financeira de uma pessoa, ela está pautada em várias coisas. Se você me perguntasse, pastor, qual é o segredo da sua prosperidade? Ou qual é o segredo do seu enriquecimento? Ou qual é o segredo da prosperidade na vida de uma pessoa, ou da saúde financeira na vida de uma pessoa? Qual é o segredo? Eu vou dizer, não existe um segredo. É um conjunto de comportamentos e de coisas. Dentre esse conjunto, que são várias coisas que vão levar uma pessoa a ter saúde financeira e prosperar e até enriquecer a longo prazo, tem dois pilares, olhe para mim, tem dois pilares que sustentam a plenitude financeira na vida de uma pessoa. Quais são os dois pilares? Boa administração e fidelidade e honra a Deus. Boa administração e fidelidade e honra a Deus. Você pode ser alguém extremamente fiel a Deus. Vamos imaginar que dos dizimistas que nós temos nessa igreja, você é o maior dizimista, ou não maior no sentido de números, você é o dizimista mais fiel, independente de número. Todo mês, a primeira coisa que você faz é separar seus dízimos, trazer e colocar no altar de Deus. Está aqui os dízimos, está aqui as ofertas. Todo mês você é fiel a Deus. Todos os anos, os últimos anos da sua vida com Deus, convertido, você sempre foi fiel a Deus, seus dízimos e ofertas. Aí você olha para mim e diz assim, pastor, se eu for fiel nos dízimos, está tudo certo na minha vida, vai dar tudo certo? E se você é um bagunçado na vida financeira? Veja o que a palavra de Deus diz, se nós formos fiéis nos dízimos e ofertas, Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre nós bênção sem medida. Agora, que bênção que Deus derrama do céu que consiga encher um recipiente furado? Pega uma torneira, uma mangueira, põe um balde sem fundo lá embaixo e põe para encher. Vai encher? Não. A mesma coisa é você ser fiel a Deus. Quando você é fiel nos dízimos e ofertas, Ele traz uma promessa de que vai ser seu provedor e vai te abençoar. Falei agora de manhã sobre isso, foi muito forte. Deus vai te abençoar. Mas não tem bênção que desça do céu que resolva uma má administração. Você ganha um exemplo, 10 mil por mês. Você entrega o dízimo, entrega a oferta, só que com o que ficou você é bagunçado, não tem controle de nada, sai comprando tudo, vivendo tudo fora do padrão. Como é que conserta isso? Não tem quem conserta, não tem dízimo que resolva isso. Ainda que você é abençoado por Deus, não tem o que resolva. Agora, vamos pensar o contrário? Você pode ser... Dá só mais um pouquinho de volume para mim, filho. Só mais um pouquinho, por favor. E um pouquinho de agudo. E um pouquinho de grave. Isso. Só um pouquinho de agudo, um pouquinho de grave e aumenta um pouquinho. Obrigado, tá? Aí eu posso falar um pouquinho mais baixo. Ficou bom agora, viu? Vou te dar um presente depois. Um abraço. Eu já estou com o almoço pago. Só se o Silvado pagar o dele também. Então vamos lá. Vamos pensar o contrário. Você é um excelente administrador, mas você não é fiel a Deus. Você é provedor de você mesmo. Você não tem a bênção de Deus. Por mais que você é um bom administrador, você não tem a bênção de Deus. A gente vai pensar em centenas de versículos. Tipo um salmo: o que adianta o homem trabalhar se o Senhor não abençoar? O que adianta vigiar se Deus não guardar? Então, qual é o grande segredo? Pelo menos os dois principais pilares para você ter a saúde financeira. Olhe para essas duas mãos minhas. Você é um bom administrador e você é fiel a Deus. Quando essas duas coisas estão juntas na vida de uma pessoa, não tem outra coisa acontecer a não ir para frente e prosperar. Existem outras coisas? Sim, tino empresarial, várias outras coisas, mas essas duas é a base. Diga comigo assim: boa administração, boa administração. Mais forte,
boa administração.
E fidelidade e honra a Deus. Nós fizemos uma introdução de manhã, falando do que é o dinheiro, do que significa ser fiel a Deus. Agora nós vamos rapidamente, nessa uma hora e meia, uma hora que nós temos, passar princípios básicos de administração. Eu disse, para quem chegou agora, eu disse no início, de que eu não sou o dono da verdade em tudo. Se você entender nessa caminhada que eu vou dar agora até o final dessa reunião, que algo não é legal, continue me amando, não fica bravo comigo, continue me amando, tira o que você achou que não é legal e fica com o que é bom. Provavelmente eu vou confrontar muitos de vocês agora. Nós vamos entrar em alguns confrontos de estilo de vida, de hábitos errados na nossa vida financeira, ok? Então nós vamos correr para passar tudo isso. Eu tenho aqui 12 regras para uma vida financeira abençoada. Eu só vou dar 11 delas, 10 ou 11. A 12ª, quem quiser, é o meu grande segredo, só vou contar à noite. Por mais que você leia o que é aqui, você não sabe o que é. Fundo de reserva, você não sabe o segredo bíblico disso. Que foi esse segredo que me levou ao enriquecimento. Faz 30 anos que eu pratico esse princípio, que eu vou te explicar o que é fundo de reserva, mas não é só isso. Eu tenho que ensinar isso para vocês à noite. Como eu fiz isso? E o que me levou a enriquecer? Então, há 30 anos eu decidi fazer um caminho, chamado caminho da quinta parte, onde eu enriqueci literalmente nesses últimos anos com esse princípio e até hoje. Hoje, na verdade, eu vivo esse princípio de uma forma que eu vou falar à noite, fantástica. Tá? Mas nós vamos trabalhar agora, você vai ver que eu vou trabalhar, pastor, com coisas muito simples, que a maioria de vocês já sabem de tudo isso aqui. Qualquer um professor aqui da igreja, da escola bíblica de vocês, dos estudos, qualquer pessoa que pegar essa apostila, passa isso aqui. É simples. A grande pergunta é, se está vivendo tudo isso. O princípio que eu menos vivo aqui, eu vivo há 30 anos. Então eu vou ensinar para vocês o que eu vivo há pelo menos 30 anos. O que menos vivo aqui é 30 anos de vida vivendo isso aqui. 52. Tá bom? Então vamos lá. Regra número 1 para ter saúde financeira na parte administrativa: aprender a administrar. Preste atenção nisso. Quem de vocês casados, que antes de entrar no casamento, antes de você se manifestar, eu vou pedir para você manifestar, ouça tudo eu falar, ok? Antes de você entrar no casamento, vocês casados, os seus pais sentaram com você, não estou perguntando se eles foram modelo para a sua vida, nem exemplo. Se eles sentaram com você, e eles gastaram algumas horas, alguns dias, algumas noites, ensinando você como preparar a administração financeira de uma família para entrar num casamento. Sentou, mostrou uma planilha, um caderno de controle de gastos, você vai fazer assim, ensinou você um planejamento de vida financeira antes de entrar num casamento. Para os casados, quantos aconteceram antes de casar? E se você ainda é solteiro, quantos dos seus pais já sentaram com você e ensinaram você como fazer uma condição de vida financeira? Não levante, por favor, para fazer média. Quem pode ficar em pé, porque isso aconteceu, fique de pé. Beleza. Pastor, fica aqui em pé comigo. Olha a quantidade de pessoas em pé. Encontramos uma vida lá e uma vida lá, para equilibrar um de cada lado. Quantas pessoas, o senhor conhece a sua igreja, quantas pessoas tem aqui hoje, mais ou menos? Umas 900 pessoas. Então vamos entender algo, pastor. Em 900 pessoas, duas pessoas ficaram em pé. Então aqui eu tenho a maior resposta que a gente precisava nessa manhã. Por que é que tem tanta gente com problema financeiro? Porque nós não fomos ensinados. Eu pergunto agora para vocês, como pode, raciocina comigo, com inteligência, como pode em 900 pessoas, duas ter ficado em pé porque foram ensinados? Isso é um crime. Vamos pensar na nossa educação das crianças hoje? A maioria das escolas, públicas todas, uma criança chega ao ensino fundamental, ele termina, não tem uma matéria de administração financeira, ele chega ao ensino médio, ele não tem uma matéria de administração financeira, e a maioria dos cursos superiores não tem educação financeira. Aí eu vou te dar uma ideia agora de algo, presta atenção. Aí você se casa e caiu no primeiro negócio da sua vida, se você nunca teve um negócio, arrumou um negócio, montou o primeiro negócio, casamento, com sócia. Metade é dela. Ah, não é? Separa dela para ver para onde vai metade. Eu aconselho a não casar nem por uma questão de inteligência financeira, porque já começa a quebrar separando. E ainda ela é sócia majoritária, porque ela separa, vai com 50%, você ainda tem que ficar bancando o resto. Então, você montou o seu primeiro negocinho, casou, tem entradas e saídas, sim ou não? Amém ou não, gente? Entrou, casou, tem dinheiro para entrar, sair, tem que controlar. Aí eu pergunto para você, como é que você tem uma administração saudável quando você entra num casamento, se você nunca aprendeu finanças? Isso é o maior crime que nós temos. Aí o que acontece? Casou, começa a vida. É pancada para todo lado. Depois de uns 10, quando passa 10, 15, 20, 30 anos, que a maioria ainda está casada há 30 anos, até hoje está tentando entender o que está acontecendo com as finanças. Gente, nunca foi ensinado. Esse é o maior crime que existe hoje. Então vamos trabalhar regra número 1. Você quer ser bom em finanças? Você tem que buscar entendimento sobre finanças. Aí eu pergunto para você, pastor, o senhor está dando uma de vendedor de livro agora? Um pouquinho disso, mas o resto não é isso não. Preste atenção. Quais foram os últimos 5, 10 livros que você leu durante a sua vida sobre finanças? Como você será bom em finanças se você nunca leu sobre finanças? Aí você vai tocando a vida, empurrando com a barriga, vai virando uma bagunça. Vai. Aí cheque especial estourado, conta tudo arrebentada, não sabe nada. Ó, eu dei um testemunho de manhã, eu gosto de usar esse exemplo. Da minha vida, eu corri de ser pastor durante uns anos, meu pai era pastor, minha mãe era missionários, batista, e tudo que eu não queria era ser pastor, porque eu pensava que eu ia passar dificuldade, naquela época era muito difícil ser missionário, meu Deus, era uma fartura, fartava tudo, e aí eu não queria ser pastor, eu queria ser empresário, e fiz minha carreira de empresário, mas havia um chamado na minha vida muito forte, até que um dia Deus me pôs na parede e diz, ô, vai ou eu te... E aí eu aceitei a proposta de Deus e me tornei pastor, graças a Deus, amém? Fala amém, só para me ficar animado, gente, obrigado, obrigado. Aí decidi ser pastor, quando eu decidi que eu ia ser pastor, olha o que eu fiz, em um ano, tenta fazer isso, em um ano, eu li a Bíblia inteira 13 vezes de Gênesis e Apocalipse. Eu dei o testemunho agora de manhã, que eu tenho 52 e terminei de ler a Bíblia inteira pelas 54 vezes de Gênesis e Apocalipse agora, mês retrasado. 64 vezes, perdão. 64 vezes. Vai me perder, vou me perdendo com os números. Aí você olha para mim e fala assim, pastor, para que ler tanto a Bíblia? Para que ler tanto a Bíblia? Sabe por quê? Porque a Bíblia é a minha principal ferramenta de trabalho no chamado que eu tenho. Eu tenho mais de 1000 sermões na cabeça, eu pregaria um sermão de qualquer assunto aqui, está tudo na minha cabeça, por quê? Porque eu entendi que eu tinha que ser bom naquilo que eu tinha que fazer. O que, que eu estou querendo mostrar para vocês? Como é que você quer ser bom em finanças, se você nunca leu um livro sobre finanças, se você não investiu em finanças, conhecimento, foi para um curso, graças a Deus, o pastor de vocês já deve ter trazido mais alguém, mas me trouxe para falar um pouquinho de finanças. Nós temos que aprender a lidar com finanças. Regra número 1 para dar bem com finanças: aprender, buscar conhecimento. Agora, ó, olha como funciona. Não confunda investir conhecimento na sua vida profissional com investir conhecimento numa capacitação de administração financeira. Ó, pega uma cabeleireira, raciocina comigo. É a cabeleireira. Salão dela bombando de gente. É gente marcando horário para 15 dias porque não tem horário. É a irmãzinha aqui da igreja que tem um salão. Mas pensa na cabeleireira. É gente, é dinheiro que entra toda hora cortando, corta cabelo, faz cabelo e entra dinheiro. Só que ela investiu anos da vida dela para se tornar a cabeleireira. Foi para congresso, fez curso de cabeleireira e é a cabeleireira. Ninguém corta cabelo igual ela. É excelente, ganha dinheiro. Só que paralelamente ao conhecimento da profissão dela, ela nunca fez nada para conhecer de finanças. Então ela ganha dinheiro, só que a vida financeira dela é um inferno. Porque é uma bagunça, porque não sabe lidar com dinheiro. Aí você pega um médico, estudou quase 11, 12 anos para se tornar um médico, e está ganhando dinheiro, só que a vida financeira dele é uma bagunça. Você pegou o empresário, ele é bom no negócio, ele sabe ganhar dinheiro, ele montou um negócio, ele é bom vendedor e tal, mas a vida financeira dele é um inferno, porque não sabe mexer com dinheiro. Então, paralelamente ao investimento do seu conhecimento profissional, que vai te dar retorno, paralelamente você tem que fazer você tem que buscar conhecimento e aprender a lidar com recursos. Quanto mais você tem, mais você precisa saber lidar. Esses tempos atrás eu estava com meus dois genrinhos, um discípulo meu lá no clube, no condomínio onde eu moro, e tem a piscina, e a gente estava lá. Aí as mulheres estavam de um lado, e eu com meus dois genrinhos, e com meu discípulo. Aí os três olharam para mim assim, ensina mais alguma coisa para nós, o povo fica toda hora querendo me sugar, né? Aí eu falei, encosta um pouquinho mais para cá, estou dentro da piscina, olhei para os três e falei assim, presta atenção na pergunta, eu quero a resposta rápida. O que vocês três fariam se entrasse 10 milhões de reais segunda-feira na conta de vocês? Olhei para o meu primeiro genro, ele disse... Perdão, olhei para o meu discípulo, ele disse... Meu Deus, eu acho que eu desviava. Falei, vixe, esse não vai ter nunca. Olhei para o meu genro do meio, ele disse assim... Meu Deus, 10 milhões? Não sei. Olhei para o último, que é o japonesinho, casou com a minha filha, e disse assim... Dava tudo na sua mão, você multiplicava e repartia o lucro comigo. Eu falei, esse cara é o cara. Gostei desse cara, né? Aí eu falei para eles, presta atenção, chega mais perto de mim. Aí chegou os três. Eu falei, põe um negócio na cabeça de vocês. Deus nunca dará nada a vocês que vocês não sabem o que vão fazer e nem têm capacidade para fazer. Deus não é louco, irmão. Irmão, se com 5 mil por mês, você está quase acabado financeiramente, devendo para todo lado. Se Deus te der 100 mil por mês, você implode Curitiba. Regra número 1, aprenda a administrar. Quem pode dizer glória a Deus? Então sai daqui, ó, sai daqui decidido. A partir de hoje eu vou ler sobre finanças, eu vou buscar sobre finanças, eu vou buscar entender sobre finanças, eu decido buscar conhecimento na área financeira. Amém, gente? Regra número 2, ter planejamento, olhe para mim, lá na página 7, nós vamos correr, por isso que eu não vou para lá, não, vamos para lá, rapidinho, página 7, corre lá comigo, tem duas colunas aí, sim ou não? Sim ou não, gente? O que está escrito na coluna da esquerda? Todos juntos, 1, 2, 3, olhe para cá, coluna da esquerda, ó, coisas a fazer, necessidades. Como é que você vai fazer um planejamento? Não existe saúde financeira sem planejamento, tá ok? Então, ó, 30 anos mexendo com esse negócio. Pastor, com as dicas, vou dar algumas. Homens, presta atenção, porque homem é cabeçudo. Homem pensa num trem cabeçudo, é homem. Isso, vai falando, irmã, manifesta aí e me ajuda, aleluia. Glória a Deus. Põe, todas as mulheres que estão aqui, põe a mão na cabeça do seu marido aí, do homem, fala assim, cabeçudo, presta atenção em tudo que ele está falando. Isso, beleza, vamos lá. Então, ó, homens, você vai fazer o seu planejamento sozinho, sim ou não? Não. Chama a esposa. Por isso que muitos homens não sabem, por que a mulher dele não acompanha ele? Porque ela é uma perdida no universo familiar. Onde eu estou? O que aconteceu? Ó, homens, oi, estamos no século 21, irmão, sua esposa não sabe quanto você ganha? Não acredito, machão, é um absurdo, você não acha? Sua companheira, a mulher que Deus te deu, e ela não sabe quanto você ganha, você acha que você está certo? Isso é ridículo, está ficando chateado comigo? Levanta agora e vai embora, a gente vai saber quem é. A mulher é a companheira. Amém ou não, gente? Ó, quando Deus fez a mulher, não tirou a mulher do calcanhar. Para não ser pisada. Você não casou com um empregado doméstico. Mas meninas, também não tirou da cabeça para virar Jezabel em casa e querer mandar em tudo. Tirou da costelinha para andar lado a lado. Então, quem é a primeira pessoa que vai participar do orçamento com você? Sua esposa. Vocês têm que sentar junto para fazer. Agora, olha uma coisa mais inteligente que essa. Traga todos os filhos na idade do entendimento. Porque você, trazendo os filhos para fazer os planejamentos, você já está ensinando ele, preparando ele, para quando ele casar, já está pronto. As minhas três filhas, pensa em três aviãozinhos. Os rapazes que foi comecei a querer casar com elas, já estava tudo preocupado. Meu Deus, como é que eu vou... Eu falei, filho, vai se virar, porque aqui é tudo jato, Boeing. Pensa nas meninas que ganham dinheiro, que vai... A minha filha que está comigo aqui, ela é bióloga, é médica veterinária, e hoje escreveu o livro e está dando palestra comigo no Brasil todo e fora do Brasil. Ensinando as crianças, os adolescentes. Então, mas por quê? Desde pequeno eu fui trazendo elas. Então você vai trazer os filhos. Pastor, com que idade eu trago os filhos? É simples. A partir de que idade? Simples. O dia que você tiver com 50 reais na mão, ele está com 100. Aí você olha para o seu filho que tem 100 na mão, você tem 50. Você fala assim, vamos trocar? Ele diz, está louco? Pode trazer que está pronto. Discernir uma nota da outra, está pronto para participar do planejamento. Amém? Quem entendeu, diga amém. 6 aninhos, 8 aninhos, estão prontos. Então, o que você vai reunir a família, tralala, a mulher, o pai, os filhos, está todo mundo na mesa, vamos fazer o orçamento. Aí você pega uma folha, ó, simples, racha ela no meio, põe aqui, coisas a fazer, necessidades. O que você vai fazer? Vamos fazer a relação aqui. O que nós temos que fazer em casa? Trocar o fogão. Quando comprou, 30 anos atrás, tinha 4 bocas, aquele modelo dumbinho, sabe? Saiu na cor vermelha, azul celeste e vermelhinho. Aquele que tem uma coisinha para frente, quando abre as tampinhas, parece um dumbinho, olha. Quando você comprou, tinha 4 bocas que funcionava. Hoje, 3 já aposentou pelo INSS e uma está tentando. Né? Tem que trocar. Né? Se a sua esposa voltar para casa, depois de um culto de oração aqui na igreja, chegar em casa, olhar e falar assim, espíritos opressores, solta essa casa, o fogão fala, não sai, meu nome é 4 bocas, estou aqui há 20 anos. Não sai daqui, né? Tem que trocar o fogão. Amém, gente? Primeiro, trocar o fogão. Segundo, trocar a geladeira. O espírito de frieza nem está lá mais, já não gela mais nada, né? Trocar a geladeira. Três, trocar o colchão. Não é um colchão, é uma canoa. Você vem para a igreja, pastor Silvaldo, preto velho pegou minha coluna de novo, ora para me libertar. Não é, o espírito de colchão velho. Tem nada a ver com preto velho, coitado. Colchão tudo acabado, trocar o colchão, 4, trocar jogo de sala, sabe aquele jogo de sala? Aqui está raso, aqui está fundo, tem que trocar. Um dia eu fui fazer uma visita, é fantástica a imaginação do brasileiro, fui fazer uma visita, aí o pé já estava estourado do jogo de sofá, embrulhou com papel de presente, colocou lá, falei que coisa maravilhosa, né? Trocar o jogo de sofá, beleza. Aí você, fazer o tratamento dentário das crianças. O menino está tudo com os dentes estragados. Não sabe porque está gastando tanta comida. É porque a primeira pratada fica no buraquinho dos dentes. O resto, tá, filho, o menino está mal. Tratar os dentes. Quem está comigo, diga amém. Trocar o carro. Normalmente é o homem. Homem só pensa em carro, bola, pesca. Por que que a mulher tem que estar junto no planejamento, meninas? Presta atenção. Você acha que uma hora dessa, do nada, seu esposo vai chegar e falar assim, percebi que a sua panela de pressão não está tendo pressão mais. A pressão vai morrer com você, filho. Então, por isso que a mulher tem que estar junto. Amém, gente? Então, sentou a esposa, o esposo, os filhos. Aí, faz a relação de coisas a fazer. Ó, não faça mais de 10. Experiência minha. Brasileiro não dá conta de muita coisa, dá error na cabeça dele. Trava, né? Máximo 10. Qual o tempo ideal? Já fiz todos os testes. Se você quiser ir por mim, acho que vai ser legal. Já fiz teste de planejamento de 1 ano, é longo demais, desanima. Já fez teste trimestral, é rápido demais, não dá tempo. É o melhor, semestral, 2 planejamentos no ano. Ok? Fez a relação das coisas a fazer. O que está escrito na coluna da direita? Todo mundo. 1, 2, 3. Então você vai agora sentar e transportar em ordem de prioridade. Vamos só brincar? Ó, raciocina. Como é que você troca o carro se os dentes do seu filho estão tudo estragados? Esses dias atrás eu chamei um discípulo meu. Porque a filha dele foi me chamar depois do culto para me orar pelo carro novo que ele tinha trocado. Quando eu olhei para a boca da menina, eu disse, não acredito que ele fez isso. toda pretinha. Orei, abençoei, para ele não ficar chateado. Mas depois, no outro dia, chamei ele e disse: cara, eu não acredito que você trocou o carro e ainda não tratou os dentes da sua filha. Pastor, mas fui fazer o orçamento, é caro. Eu falei: mas e o carro? Irmão, você não acha que é uma inversão de valores? Quando você transporta em ordem de prioridade agora, você vai sentar junto com os filhos e ensinar eles. Ó, essa listinha de 7 coisas que nós colocamos aqui, qual é a prioridade? Saúde. Como é que eu troco de um carro que eu tenho de 20 mil para um de 40 mil, se a saúde da minha família? Como é que eu troco, por exemplo, a televisão, se o colchão está um caos? Eu me lembro que um dia, há muito, muito tempo atrás, a Fast Shop estava começando. Foi lá para Ribeirão Preto, onde eu moro. E aí eu fui para o shopping e vi uma televisão. A hora que entrou aquela televisão, tela grande. Rapaz, eu fiquei louco com aquilo. Eu falei: Deus, Jesus voltou para mim. Entrei e tal, e estou lá negociando com o gerente, que até hoje eu conheço ele, o Morelli. Aí veio minha filha, que hoje tem 20, 21 anos. Ela tinha 8 anos, há 12 anos atrás. Ela veio, ela me puxou assim a roupa por trás. Falei: oi, filha. Ela falou: o senhor pode me dar um tempinho? Pai, só está terminando. Não, pai, antes de terminar. Eu falei para o gerente: só um minutinho, minha filha, acho que não deve estar bem e tal. Eu fui para ela, ela olhou para mim, ela tinha 8 anos, a Monique. Ela disse: pai, o senhor vai perder a autoridade para continuar pregando o que o senhor prega? Eu falei: como assim, filha? Eu falei: pai, o senhor não está pensando em comprar essa televisão? Eu falei: filha, legal para caramba. Ela disse: o senhor já deitou no meu colchão? Irmãos, eu estava acabando com a minha filha. A menina está virando o corcunda de Notre Dame lá. Eu olhei para ela, falou: não, não acredito, senhor. Eu olhei para ela e tive vontade de ir. Olhei para ela: só um minutinho, pai, só vai resolver o negócio. Fui lá para o gerente e falei: minha menina não está muito bem. Eu vou voltar depois, eu preciso resolver umas coisas com ela. Fui embora, não comprei. Ordem de prioridades. Por exemplo, ó, só para você pensar. Como é que tem gente que anda numa casa e mora num carro? Como é que você tem uma caminhonete? Desculpa se você pensar diferente, continue me amando. Como é que você tem uma caminhonete, um carro de 100 mil e paga aluguel até hoje? Você não acha que está errado? Como é que você troca a televisão se uma coisa básica e mais importante da sua casa não está comprada? Mas por que que a gente compra tudo, tudo inverso? Por quê? Porque não tem planejamento. Você não tem uma lista de planejamento. Você não tem uma lista com sequência que você vai ticando. Primeiro já foi, segundo já foi, terceiro já foi. É tudo bagunçado. Como você não tem planejamento, e Deus não abençoa quem não tem planejamento, e Deus ama quem tem planejamento. Assim é na sua vida pessoal, assim é na sua empresa, assim é na igreja, em qualquer coisa que você vai fazer, tem que ter planejamento. Sabe por quê? A maioria, provavelmente, não estou subestimando, tá? Mas provavelmente a maioria de vocês, hoje, no momento, tem mais necessidade do que recursos. Como você tem mais necessidade do que recursos, você não tem como fazer tudo uma vez. Então você tem que ter planejamento. Quando eu comecei a ensinar isso há anos atrás, eu tinha muito mais necessidade do que recursos. Hoje eu quero dar um testemunho para vocês. Hoje eu tenho mais recursos do que necessidades. Eu sou assim, nós dois somos igual irmão. Eu sou muito próximo do Luciano Subirá. Nós somos muito amigos. Que vocês devem conhecer, é um dos pastores da cidade. E por anos, nós criamos uma estratégia. Se eu chegar em casa e comprei alguma coisa, minha mulher fala: ah, quero um também. Se eu comprar um tênis, ah, vou comprar uma sandália. Então, um dia eu cheguei para o Luciano Subirá e falei assim: vou fazer um negócio, cara. Eu te dou um tênis, você me dá um tênis. Eu chego em casa e falo: olha o que eu ganhei do Luciano, amor. Ele chega em casa e fala para a Kelly: olha o que eu ganhei do Arão, amor. E por anos a gente vem fazendo isso. Até que um dia a Kelly, esposa dele, chegou em casa com um negócio caro e disse assim: olha o que eu ganhei da fulana. Ela falou: que isso? Ele falou assim: você não faz isso com o Arão? Agora arrumei uma para fazer. Só que olha que coisa engraçada, eu descobri esse fim de semana. Eu vim para cá ontem. Sexta-feira, o Luciano estava pregando a nossa igreja lá em Ribeirão, quinta e sexta. Nós fomos para o shopping, almoçamos e estávamos dentro do shopping. E nós fomos passear. Olhamos para o outro e aí: vamos fazer aqui lá de novo? Falei: lógico. Vocês acreditam no que eu vou contar para vocês? Nós rodamos. Falei: cara, na verdade eu não estou precisando de nada. Ele falou: cara, também estou suprido de tudo, não preciso de nada. Olhamos para o outro e falei: cara, Deus nos abençoou, Deus, nós nos prosperamos. Teve uma época que eu tinha necessidade. Hoje, irmãos, Mudou. Por quê? Porque eu vivo esse princípio. Eu profetizo em nome de quem quer, abra as duas mãos. Eu profetizo em nome de Jesus que você ainda terá mais recursos do que necessidades. Quem recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Eu declaro que você tenha mais recursos do que necessidades. Mas, olha que coisa interessante. Esse tempo atrás eu estou sentado fazendo lá em casa, no meu escritório, a planilha agora em julho, dos próximos 6 meses. Das minhas empresas e da igreja e minha pessoal. A minha filha Andressa entrou e disse: uai, pai, o que o senhor está fazendo? Eu falei: estou fazendo as planilhas de planejamento, filha. Ela falou: pai, o senhor não precisa mais disso, cara. Eu falei: filha, eu só estou no momento que eu estou e na condição que eu estou porque eu fiz isso a vida inteira. Eu não vou parar agora, eu vou continuar fazendo. Então, você quer prosperar? Tenha planejamento. Você vai, então, agora transportar em ordem de prioridade, juntos com a família. Chegou no valor aqui, chegou na ordem, o que você vai fazer? Começar item por item. Veio a tentação de fazer a compra que é o ponto 8, você está no ponto 2. Assimila a tentação, sai de mim, espírito de compra. E vai em frente. Quem está comigo, diga amém. Agora, olha o segredo que eu vou te dar. Isso é fantástico. Por favor, olhe para mim. Fazem 30 anos que eu faço isso. Acredite, é isso que acontece. De cada 10 itens, se você fizer o que eu vou falar agora, de cada 10 itens, provavelmente 1, 2, às vezes até 3, da lista de 10, vai vir como um milagre, Deus usando alguém para te dar. Só que você vai fazer isso, ó. Todos os dias. Não precisa de vãs repetições. Como você é uma pessoa de planejamento, tem uma cópia dessa na Bíblia, tem uma cópia na cabeceira de cama, guarde uma na carteira para você lembrar, até porque você está no shopping. O item 9 é o que você vai dar para sua esposa. Você está no 3. Manifestou nela no shopping um espírito de querer aquele negócio. Você não lembra. Não, eu quero. Você arranca da carteira a lista, mão para trás, em nome dessa lista. Manifesta, pronto. Então você vai, está indo lá. Você levanta todos os dias de manhã, presta atenção, ou antes de dormir, você pega a sua listinha, o que você vai fazer com ela? Isso, olha como é simples, poderoso, porém. Deus, eu tenho sido fiel ao Senhor nos dízimos, ofertas, e a tua palavra diz que se eu for fiel, o Senhor abriria janelas dos céus e me abençoaria. A tua palavra diz que o Senhor já tem reservado nas regiões celestes tudo o que eu preciso. O problema só é que está nas regiões celestes, nós estamos nas regiões terrestres. Então eu tenho que materializar isso, amém ou não? Como a oração de Daniel, chamou a existência a bênção. Mas você vai começar a orar: Deus, eu tenho sido fiel, aqui estão as minhas necessidades da empresa, minhas pessoais, e eu peço que o Senhor venha me dar os recursos financeiros, através do meu trabalho, ou de uma manifestação sobrenatural, que venha esse milagre para a minha vida. Deixa eu dar um testemunho, pastor, faz 30 anos que eu faço isso. Cada listinha minha, de 10, 7, 8, é esforço natural. Mas no meio delas, sempre aparece alguém e diz: não sei porquê, mas Deus falou no meu coração para me te dar isso aqui. Mas eu já sei porquê, eu estou orando. Sabe por que os milagres não acontecem mais com vocês? Porque você nem ora. E nem você é um homem e uma mulher de planejamento. Quando você faça o teste, e você vai ver os milagres acelerarem na sua vida e aumentarem. Amém? Amém. Posso ouvir amém?
Amém?
Agora, olha que coisa interessante. Conquistou um, risca. Conquistou outro, risca. Conquistou outro. Acabou a lista, parte para a próxima. Acabou a lista, parte para a próxima. Olha que coisa, vamos pensar com inteligência? Quando Daniel orou, por que Daniel orou 21 dias? Porque é um número místico. 7 com 7 com 7. 21. Não é um número de cabala. Por que que Daniel orou 21 dias? Alguém sabe? Porque a resposta chegou no dia 21. Se tivesse chegado no dia 10, a gente ia orar 10 dias. Se tivesse demorado 50 dias, a gente ia orar 50 dias. Até quando você vai orar para a lista? Até chegar a resposta, chegou a parte para outra. Quem pode aplaudir a Deus? É isso que você vai fazer da sua vida. Amém? 3, vamos lá? Página 3. Primeiro, aprender a administrar. Segundo, ter planejamento. Terceiro, controle de entradas e saídas. Ó, outra pergunta aqui para a galera toda. Olhe para mim. Ninguém tem que fazer média com ninguém, tá bom? Pior coisa que existe é enganar. Agora, enganar a si mesmo é o pior de tudo. Agora, alguns vão levantar. Aumenta um pouco da primeira pergunta. Mas não levante, por favor, se isso não acontece com você. Preste atenção. Quem aqui poderia ficar de pé que você tem, ou numa planilha, ou num caderno, não é na cabeça, anotado exatamente tudo que você gastou no mês de agosto, de setembro que terminou agora. Você tem na ponta do lápis tudo que você gastou, do pãozinho na padaria, do dinheiro que você deu para o seu filho levar na escola, tudo na ponta do lápis. Fique de pé quem faz isso. Fique de pé. Falei que já tinha algumas pessoas? Faz 30 anos que eu estou fazendo isso. Pastor Silvado, fica de pé, por gentileza. Fica de pé, gente. Olha, em 900 pessoas, quanto nós temos? 3, 4, tal, tal, tal. Devemos ter o quê aqui? Umas 25, 30 pessoas? Certo? Vamos pôr 30 pessoas. Pode sentar. De 900, quantos por cento nós temos aqui? 3%? 3, quase 4%, certo? Aí eu pergunto para o senhor, como pode em 900 pessoas, 30, 35 pessoas ficarem de pé, dizendo que sabe o que gastou? Isso é assustador. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Por favor, olhe para mim. Foi Deus que me trouxe, não foi o inimigo. Como você não sabe quanto você gasta, irmão? Isso é... Alguém fez economia aqui? Levanta a mão. Os economistas estão aqui, podem dizer. Isso é o maior crime capital para uma administração. Como você não sabe quanto você gasta, irmão? Como pode? Quando que você vai ter saúde financeira? Nunca na sua vida. Você tem que sair daqui, principalmente vocês casais e vocês solteiros que já têm uma vida financeira independente. Você tem que sair daqui hoje, você tem que chegar em casa. Ó, vou te dar um bote salva-vida, tá? É só um modelo, o meu nem é o melhor. Na verdade, eu preciso atualizar ele. Se você entrar no meu site, põe no Google, Arão Xavier, já vai sair lá, Instituto Prospere, está na apostila também. Você entra lá, na hora que você entrar no meu site, na primeira página, do lado esquerdo, vai estar escrito bem pequenininho, download. Você vai lá perto do download, vai sair um modelo de planilha anual, para você ter. Baixa ele, é de graça, para você usar lá. Ou entra na internet, minha filha hoje está usando uma outra, não sei se é da UOL ou tal, que dá tudo, no computador. Ou, pastor, eu não tenho computador, eu não tenho muita noção com internet. Talvez você veio da época escrita, como eu, atravessou analógica e está tentando sobreviver na digital. Então, pega um caderno e faz num caderno. Quem está comigo, diga amém. De dezembro a janeiro, anotando todos os dias. Você só tem que sair daqui, porque não adianta você ouvir essa ministração minha, achar que fez um curso de finanças ou uma ministração de finanças e tudo se resolveu com você. Eu só estou ensinando vocês, vai dar trabalho. Mas a resposta e o que vai acontecer depois é maravilhoso. Você só não pode sair daqui sem saber quanto você gasta. Você tem que começar a levantar tudo. Agora, é só um conselho. Faz o mês laboratório. Usa o meu livro 21 dias para mudar a sua vida financeira. Aliás, Raul, por favor, pega um kit para mim e deixa aqui para o final. Ou o Francisco traz para mim. Você traz para mim, Francisco? Põe aqui perto do púlpito. Obrigado, Raul. Olhe para cá, no meu livro 21 dias são 21 tarefinhas para pôr sua vida financeira em ordem, tá? Um livro muito legal para isso. Leia o Vaca Gorda, que eu trabalho tudo isso no Vaca Gorda, e depois faz o 21 dias. Preste atenção no que eu vou te dizer, olhe para cá. Quando você for fazer esse mês de outubro, dá tempo ainda, ontem foi dia 1º. Decide fazer esse mês de outubro um mês laboratório, ou seja, o mês que você vai levantar tudo que você gasta com tudo. Tudo que gasta com alimentação, você vai ficar, aluga uma bomba de gás, oxigênio, põe do lado da onde você vai fazer a soma, porque a hora que você somar, você vai entrar num crise dizendo, não é possível que eu gasto tudo isso. Você não sabe quanto você gasta. Eu dei assessoria, consultoria financeira 7 anos para empresários. Hoje eu não dou mais, eu não tenho tempo para isso mais. 7 anos. Respeite essa informação que eu vou te dar. Em 7 anos, Todas as vezes que eu sentava com um empresário, porque o maior problema dos empresários não é a empresa, é a vida dele pessoal. A empresa é só um reflexo dele. Que eu chegava para ele e falava para ele assim: quanto você acha que você gasta por mês no seu orçamento mensal familiar? O cara falava, X, tanto. Eu falava, então agora a primeira tarefa, antes de entrar na sua empresa, nós vamos entrar na sua vida. Nós vamos ficar um mês levantando tudo que você gasta. Escute o que eu vou te falar. Em 7 anos, de cada 10 que eu dei consultoria, 11 erraram. Nenhum acertou. Todos, o gasto era muito maior do que ele achava que gastava. Eu afirmo a você que você não sabe quanto você gasta se você não anota. Aí eu vou te apresentar o versículo em Cantares 2,15 que diz assim: apanhai-me as raposinhas que devastam o meu vinharal. Sabe o que arrebenta a vida financeira de uma família? Os trocadinhos, 5 aqui, 10 ali, 20 ali, 15 ali, 30 ali, não anota nada. Quando você vai ver, você não tem noção porque que você está nessa situação difícil financeira. Regra número 3, você tem que ter um controle de entradas e saídas. Posso ouvir amém?
Amém.
Amém. Próximo, 4, vencer o consumismo. Eu queria que você desse um abraço no irmão da esquerda e da direita. Antes de dar, peraí, você vai dizer para os dois assim: eu acho que se você escapou até agora, dessa você não escapa. Dá um abraço aí no irmão, diga assim: eu acho que dessa você vai ser pego. Amém ou não? Agora chegou a vez dos homens. Aô, vamos para a galera, meninada. Põe a mão na cabeça da mulher que está do seu lado agora, os homens. Põe a mão na cabeça da mulher que está do seu lado e diga assim: espírito de consumo. Diga bem forte: espírito de consumo. Diga: torra, torra e gasta, gasta. Solta essa vida agora. Aô, se manifestar aí, continua firme, tá? Mulher, Deus, você pensou que você não ia ser pega, filha? Deus preparou uma arapuca para você hoje, né? Ó, eu sei que tem homens que são mais fortes de consumismo que a mulher, mas isso é pesquisa feita, tá, gente? Normalmente, a mulher é mais que o homem. A mulher, isso é pesquisa, pode entrar na internet, isso é pesquisa, várias pesquisas feitas. Mas a mulher de vez em quando pega um espírito, pega ela, um espírito de sandália, né? Carmen Stephanie começa a mexer os pés dela, né? Você sabe que tem homem que é romântico, o homem, ele ficou romântico obrigatoriamente. A mulher levanta, quando ela vai levantar para ir comprar pão na padaria, ele fala: opa, durante um mês eu vou trazer o café da manhã em casa, na sua cama. Ele não quer nem que ela vá na padaria para não voltar com os 3 pares de sandália, né? Então, tem gente que é viciado em consumo. Eu preciso confessar um pecado para vocês. Tô quase liberto. Mas eu também tenho essa tendência com os pés. Eu gosto muito de sapato. Um dia eu fui para o Ribeirão Shopping. Eu e minha filha mais velha, minha família, mas eu e minha filha mais velha subimos a escada rolante. De frente tinha uma loja da Birello. Aí eu entrei e fiquei olhando os sapatos, sabe aqueles cachorrinhos em frente à máquina de frango? Fiquei olhando os sapatos, minha filha mais velha, essa que está comigo, veio por trás, pôs a mão na cabeça, sábado, pôs assim, disse: espírito de consumo, solta o meu pai agora. Eu disse: não saio, vou comprar todos, meu nome é Legião, vários pés. Ela disse: sai, não sai, não sai. De repente ela olhou para mim: então pega eu também. Eu falei: acabou de sair, fia, acabou de sair, saiu. Saiu! É. Tem gente viciado em gastar. Você já viu o cara viciado em cocaína? Ele levanta cedo já. Tem que cheirar, o viciado em crack e tal. Tem gente viciado em gastar. Já levanta cedo com o cartão de crédito, uma maquininha. O que você quer comprar? Qualquer coisa passa, eu preciso ouvir o barulhinho. Oh, oh. Que beleza! Tem gente viciada em gastar, cara. Ela levanta um negócio de doido, qualquer coisa que vê, já sai comprando, feito doido. E isso é um dos maiores vilões na vida financeira de uma pessoa, de uma família, de um casal. Nós precisamos vencer o consumismo. A gente podia falar, numa outra ministração, que é nos meus seminários lá na frente, a gente vai trabalhar mais isso. Mas eu quero só trabalhar algumas dicas. Ó, pensa, raciocina se vocês acham que eu tenho um pouquinho de experiência. Eu fui obrigado. Eu casei. Inventei de falar para minha mulher que eu ia casar e ia ter 3 filhas. Eu não fiz a conta de 8 pés. Porque mulher tem pane de barata. Lá em casa se apareceu uma barata. Ai, barata, pai! Então eu tenho que ir lá, eu sou o maior matador de barata. Porque mulher tem pane de barata. Bolsa barata, sandália barata. Tudo que é barato. Mulher gosta de carinho. Relógio carinho, sandália carinho. Tudo que é carinho. Agora você imagina eu sabe onde eu moro? O dia que você for me visitar lá. Só está convidado 2 aqui, tá? Por enquanto. O pastor está convidado para ficar na minha casa e o Harris. Beleza? Ó, o espírito de inveja agora, Senhor, eu repreendo agora na mente. Eu moro num condomínio exatamente 350 metros do Ribeirão Shopping e 400 metros do Iguatemi. Eu moro na faixa de Gaza. Com 4 mulheres. Uma um japonês já levou. Que Deus o abençoe. Deus o abençoe. Mas 4 mulheres, você imagina, 8 pés para calçar, sandália, roupa, pinça, o cabelo das 4 é tudo enrolado. Por anos resolveram ficar liso. Tem noção de quanto era por mês em cabeleireiro para fazer chapinha progressiva, eu regressiva, eu depressivo, pensa no negócio, era dinheiro que... Irmãos, 4 mulheres. Agora, como é que você vai para um shopping com 4 mulheres? Aquilo quando entra vassalando, é um tsunami. Eu tenho um amigo meu, um discípulo da minha igreja, nós estávamos orando e falou assim, pastor, Deus vai voltar, porque veio um tsunami. Nem tsunami, né? Um tsunami. Então, entra com aquelas 4 mulheres. Aí eu tive que... Você entendeu que eu tive que criar estratégias? Como é que eu sobreviveria? Por exemplo... Uma regrinha básica para vencer consumismo. Nunca mais saia da sua casa para um lugar com possibilidade de compra sem estar definido o que você vai fazer. Como é que eu vou com 4 mulheres para um shopping? Tipo Thales, de braços abertos. Hã? Tá louco? Amor, nós temos que ir para o shopping. Olhar para minha esposa e falar, fazer o quê? Mas não tem anjo que me tira dessa casa sem saber o que eu estou indo fazer. Minha esposa fala, não, só não quero fazer o almoço hoje, a gente só vai para almoçar e volta. Então, estamos indo para... Vou eu com as 4. Quando entra naqueles corredores maravilhosos, eu concordo que são. E elas olham para mim, pai, olha aquele... Nós viemos fazer o quê, filha? Ah, é, almoçar, perdi até a fome, pai, quer voltar? Né? Acabou o problema. Nunca mais saia para um lugar com possibilidade de compra sem saber o que você está indo fazer. Amém, gente? Regra número 1. Segunda. Você, isso é uma estatística, o brasileiro, segundo as estatísticas do IBGE, a maioria da população brasileira, principalmente classe baixa, gasta de 60% até 70% com alimentação para sua sustentabilidade mensal. Como é que você vai no supermercado, meio dia, irmão, com os 3 filhos seus, tudo sem almoço? Você entra naquele supermercado, passa naquelas gôndolas de bolacha, Jesus, os seus filhos veem Jesus voltando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, né? Tudo com fome. Não. Você vai, almoça, dá almoço, comidinha, arroz, feijão, farinha, sol de sapato, uísque, mas come um pouquinho firme, enche a barriga, está tudo cheio, vamos para o mercado ajudar a mamãe. Eles passam naquelas gôndolas, acabou o problema, né? Vai comprar muito menos, amém? Outra coisa, põe as 2 mãos no coração, só se estiver batendo, se parou não precisa pôr. Põe as 2 mãos no coração, diga assim, eu mando. Pode ser mais forte? Porque eu não estou me convencendo que você manda não. Vamos lá, 1, 2, 3. É assim que você tem que entrar nas lojas. As vendedoras estão tudo pronto. Som. Tudo preparado, né? Você entra, você agata a borralheira, pensa que é a Gisele. Ah, vamos pra galera, né? Cartão, tudo empenotizada. Senha, número tal, cartão tal, 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 né? Então, elas estão tudo preparadas para te pegar. Estão tudo preparado para vender, para você comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem. Então você entra e dizendo que quem manda? Já chega chegando. Estou só dando uma olhadinha, qualquer coisa eu te dou um toque. Cara, opa, achei um fera. É? Então você entra nos lugares, quem que manda? Você. Amém? Não chega com medo, chega chegando e se impondo. Obrigado, estou vendo, qualquer coisa eu te afirmo. Já fala com vontade, mesmo para o cara saber. Vixe, esse aí não é fraco, não. Esse aí sabe o que quer. Amém? Nós podíamos trabalhar mais, eu estou preocupado com o tempo que eu estou olhando lá, mas você só terá saúde financeira se você vencer o consumismo, controlar gastos, ser alguém que controla, aprender a congelar, pensar no que está fazendo. Amém? Só olhe para mim e eu preciso falar isso. Olhe para cá. Só não confunda consumismo com consumir. Nós temos que consumir. O mundo vive disso. Você tem necessidades básicas. Nós temos que consumir. Eu não estou ensinando miséria para ninguém aqui. Inclusive os homens, olhem para mim. Homens, olhem para mim. Não estou ensinando você. Sabe aquele homem? Mão de vaca. A mulher dele fala assim, amor, me dá 10 reais. Ele fala, 5? Para que 2 se 1 é muito? Toma 50 centavos, compra o que tem que comprar e me traz o troco. Pensa no miserável. Não estou ensinando miséria aqui não. Amém, gente? Estou ensinando a controlar gastos. Posso ouvir amém? Agora, cutuca quem está do seu lado e diga assim, se não foi pego até agora, dessa você não escapa. 5. Qual é a 5? Todos falando junto. 1, 2, 3. Mais forte. Ó, esse é um dos maiores crimes na vida financeira das famílias. Querer viver num padrão que não pode. Só vou fazer algumas perguntas para você, você responda só para você. Por favor, ninguém manifesta. Só responde aí dentro. O carro que você tem é o que você pode? Só responda para você. A casa que você mora é a que você pode? Não estou perguntando se é que você podia nos tempos áureos. O carro que você tem é o que você pode? As roupas que você compra é a que você pode? A escola que o seu filho estuda, desculpa, vou mexer em caixa de marimbondo. A escola que o seu filho estuda, que você pode, pastor, não dá para estudar no estado hoje, nem na pública. Eu sei que é muito melhor uma boa escola particular. A grande pergunta é, você? Você? Como é que você quer viver um padrão que você não pode? Vamos mexer numa caixa de marimbondo? Vocês vão me amar? Me amem. Seu filho fez 1 ano. Balada. Festa. Brasileiro é viciado em festa. Eu não tenho nada contra a festa de 1 ano, pelo amor de Deus. A grande pergunta é, você? Só para você pensar. Alguém aqui poderia ficar em pé e me relatar como foi a sua... Você tem uma lembrança de quando foi sua festa de 1 ano? Pastor, o senhor é contra? Não, só estou te fazendo pensar. Agora a grande pergunta é, você fez para um, tem que fazer para o outro, vai fazer o outro ano. A pergunta é, você pode? Você não tem 1 centavo guardado, você vive apertado, seu cheque especial está estourado, você está arrebentado, mas você tem que fazer festa. Pastor, o senhor é contra? Não, Deus é Deus de festa. A pergunta é, você pode? Agora vamos mexer num negócio pior. Você conhece essa festa? Aí já não é festinha, aí já é uma. A pergunta é, você pode? Quando essa filha minha que está aqui, a Andressa tem 28 anos, 27, fez 28 agora. Aliás, fez 28 anos sexta-feira, Andressa. Quando ela fez 15 anos, nós estávamos no momento que eu estava terminando uma casa, uma outra casa que eu morava. Nós não tínhamos condições de fazer. Eu sentei com ela, quando eu sentei ela disse, pai, eu participo do planejamento. O senhor nem precisa me falar, que eu já sei o que o senhor vai falar. Eu não quero festa, não entendo que isso é prioridade. A gente só sai para jantar. E não fiz. Não era o momento. Olha que coisa interessante. Vocês acreditam que ela não ficou mal? Ela não ficou louca, ela está bem. Ela não baba, ela não tem foco, não tem nada, está bem. A menina venceu na vida. Ela está aí, pode comprovar que ela saiu dali, ela está saudável, está bem, ela superou. A pergunta é, eu podia? Não, então não posso fazer. Pais, por favor, não faça o que não pode. Você pode sair daqui hoje, ir para um restaurante e gastar 200, 300 reais no almoço? Ótimo, maravilhoso. Não pode? Vai para casa, come comida francesa, restou de ontem. Só não faz o que não pode. Você pode comprar um tênis de 700, 800, 1000 reais para o seu filho? Maravilhoso, não pode. Compre o que pode. Eu me lembro que um dia eu cheguei para o meu pai: pai, preciso de um tênis, pai. Estou calçando 35, tênis é 33. Estava oprimido, irmãos. Meu pai disse: não, pai vai te levar para comprar um tênis esse fim de semana. A Puma tinha entrado no Brasil. Primeiro tênis que a Puma põe no Brasil é um todo cinza com duas listrinhas pretas. Eu me lembro como se fosse hoje. Estava entrando no Brasil. E eu tive amor à primeira vista. Então meu pai me levou para uma loja. Você vê que eu não tenho trauma nenhum. Era Lojas Clarks, Rua General Osório, número 810, no centro de Ribeirão Preto, calçadão de Ribeirão Preto. Fui para lá. Na minha cabeça inocente, eu achava que eu ia ganhar aquele Puma. Cheguei lá, olhei, ele olhou para mim, ele disse: me leva. Eu disse: eu estou quase te levando embora, dependo desse cara. Você sabe com que eu saí de lá, pastor? Deus te usou agora. Você já viu aqueles quichutes com cardaço, vinha até aqui? Você dava? Eu saí com quichute de lá. Era o que meu pai podia. Oh, irmãos, eu estou vivo. Não igual minha filha, eu acho que eu falo dos parafusos, mas sobrevivi. Até hoje eu já falei para Deus: Deus, eu não morro enquanto não achar dois caras. O cara que inventou a conga e o cara que inventou o quichute. Ah, eu quero achar esses caras. Pensa, você anda com o quichute assim, você ia, parece que estava pisando em cascalho. Né? Meu Deus. Mas o que meu pai podia era aquilo. Amém, gente? Quem está entendendo, diga amém. Cada um viva no seu padrão. Ó, ó, galinha que anda com pato morre afogada. Galinha que anda com pato morre afogada. Para que você quer ter um negócio que você não tem condições de ter? Nenhum problema em ter. A pergunta é: você pode? Vamos agora mexer na maior caixa de marimbondo. Você já ouviu essa música? Não, pastor. O senhor veio para destruir meu sonho da festa do casamento? A festa é uma bênção. Amém ou não? A pergunta é: você? Você? Há 8 anos atrás, escute essa informação, é só uma informação. Eu tive 14 casamentos em um ano na minha igreja, mais de um por mês. Eu tive o capricho de, sem eles saberem, avaliar os 14 casamentos em um ano. Ao final da avaliação, eu descobri que dos 14, 11, 12 não podia ter feito. Casaram endividados, morando na casa do fundo do sogro e da sogra. Eu tive um que ficou 4 anos pagando a dívida do casamento de uma noite. Pastor, o senhor está aqui pregando contra a festa? Não, pelo amor de Deus. Eu estou só dizendo: você pode. O carro que você tem. Esses dias chegou um membro, um jovem adolescente da minha igreja, todo feliz me mostrando um iPad dele. Pastor, eu comprei um iPad. Eu falei: filho, você não iPod. Em 10 pagamentos, que é metade do salário dele. Quer ter o que não pode. Irmãos, um dos maiores problemas das pessoas na área financeira hoje é estar vivendo num padrão que não pode. Por favor, olhe para cá. É Deus que me trouxe aqui, por favor. Você ganha 5 mil por mês. Você quer viver num padrão de 7? Sabe quando você vai resolver sua situação financeira? Nunca! Você tem que viver dentro de um padrão abaixo do que você pode. Só assim você vai ter saúde financeira. Não tem bênção que desça do céu, mesmo você sendo fiel, dizimista, que vai resolver sua situação querendo viver fora do seu padrão. E um dos maiores problemas das famílias hoje no Brasil é viver fora do padrão. quer vestir a roupa que não pode, quer calçar o que não pode, quer frequentar o lugar que não pode, quer ir para onde não pode, viva dentro do seu padrão. E você vai ter saúde financeira. Agora, ó, talvez você vai ter que sair por aquela porta hoje, como eu fiz há muitos anos lá atrás na minha vida, e descer o padrão. É fácil? Não. Pior que pobre, é rico que fica pobre. Pior que não ter, é ter e ter que tirar. Tem um canal de assinatura em casa e tira ele. Você vê o vazio. É uma depressão. Mas a pergunta é, você? Seis. Desprender-se das dívidas. Olhe para mim, por causa do nosso tempo. Tenho mais 14 minutos. Olhe para cá. Preste atenção nisso. O meu livro, Como Sair das Dívidas, ele é prático e objetivo, você pode depois adquirir. Agora, olhe para cá. Vou voltar um dia para dar uma ministração só sobre dívidas. Mas eu quero simplorear ela nisso. Não me responda, só pense. Você está usando cheque especial? O cheque especial, para mim, é o maior sistema de agiotagem oficializada dessa nação. Sabe qual é a promessa de Deus para nós, os filhos dele? Que nós emprestaríamos a muitos e não tomaríamos emprestado. E quem está usando cheque especial hoje, está tomando emprestado do sistema de agiotagem oficializado pior dessa nação. É um absurdo. Agora escute. Está pronto para ouvir essa informação? Ela tem que chocar você. Pode sentar com qualquer gerente de banco. De cada 10 pessoas com conta em banco no Brasil hoje, de cada 10 correntistas, 8 estão usando cheque especial todos os meses. O Brasil é um país de devedores. Nós estamos com um gerente de banco aqui que é meu amigo. A maioria, foi, né, do HSBC. A maioria das pessoas hoje estão afundadas no banco. Nem vou entrar em cartão de crédito. Cartão de crédito é uma benção, é maravilhoso. Eu até digo que você tem que usar, é seguro, que você só precisa ter controle. Chegou a fatura, pagou total. Aí não tem problema nenhum, não tenho nada contra. O que eu só estou dizendo é que o Brasil hoje é um país de pessoas afundadas em dívidas. Ó, olhe para mim, você tem que decidir sair por aquela porta hoje decidido. Eu não compro nada supérfluo mais enquanto eu não acabar com esse chamado cheque especial na minha vida. Talvez você tenha um carro, ó, desculpe. Talvez você tenha um carro de 40 mil reais e você está estourado 10 mil no banco. Por que você já não vendeu o carro, comprou um de 20 mil, não zerou e ainda pôs um dinheirinho na conta? Na verdade, você não tem um carro desse. Você paga um juro de 10 a 14% todo mês para ter um pedaço desse carro. 86% dos carros, pastor, que rodam o Brasil hoje, 86 a 87% dos carros que estão em movimento no Brasil hoje, são inteiros financiados. Você quer ter saúde financeira? Você tem que se livrar de dívidas. Amém? Sete. Olhe para cá. Ter uma vida honesta. Vou resumir isso aqui. Eu podia ficar muito tempo e o ideal era isso, mas eu não tenho tempo. Olhe para cá. Deus não tem compromisso com caloteiros, com mau caráteres na área financeira. Deus está à procura. A prosperidade e o ensino que eu vim ensinar nesses dias, nesse dia aqui para vocês, é uma prosperidade que fala de vida honesta. Você comprou, você pagou. Você assumiu um compromisso, você honra o seu compromisso. Deus não tem compromisso com picareta, com gente mau caráter, que compra sabendo que não vai pagar. Ó, com todo respeito, você um dia deixou uma dívida lá para trás, deixou um buraco na vida das pessoas lá atrás. Só o teclado, tá? Você deixou um buraco nas pessoas lá atrás. Você talvez foi até vítima. Não te pagaram, fez um efeito dominó. Na maioria das vezes não é isso. É má administração mesmo. Você no mínimo tem que fazer, voltar lá e pedir um perdão. E dizer, eu vou acertar com você. Só que Deus só tem compromisso com gente honesta. Oito. Escute isso, por favor. dos tópicos que eu estou trabalhando aqui com vocês, talvez esse seja o mais forte. Por favor, olhe para mim. Ao falar esse tópico agora, há uma grande probabilidade de muitos de vocês pensarem: aonde estava esse homem que ele não veio ministrar isso aqui alguns anos atrás? Onde esse cara estava que não chegou antes aqui? Por favor, olhe para mim. Aprenda a dizer não. É melhor envermelhar na hora do que amarelar depois. Pastor, dizer não para quê? Para ser fiador, para emprestar seu nome, para emprestar um cheque, para emprestar seu cartão. Aprenda a dizer não. Eu não duvido que tem gente aqui hoje, sentada me ouvindo, que o seu nome está sujo no Serasa, você sujou seu nome, porque você não soube dizer não na hora que você tinha que dizer não para alguém. Você deu o seu nome. Pastor Silvado, acredite no que eu vou te falar, isso é pesquisa. 57% dos jovens de 18 a 21 anos, 57% dos jovens de 18 a 21 anos hoje no Brasil, aumentou 57% o número de jovens de 18 a 21 anos com o nome no Serasa. Por quê? O pai quebra, qual é a próxima vida de abrir a firma? O filho. Irmã, irmão, aprenda a dizer não. Vai ler a Bíblia sobre ser fiador. Você não enche os dedos dessa mão para quem você tem coragem. É melhor dizer não. Pastor, mas a Bíblia não diz, o senhor acabou de citar, que nós emprestaremos a muitos, mas não tomaremos emprestado? Com critério e sabedoria. Por exemplo, isso não está escrito na Bíblia. É só um conselho meu. Se você achar que vai valer, há muitos anos, eu só empresto algo para alguém que, se ela não me pagar por má fé ou por qualquer problema, não me faz falta, a gente continua amigo. Se eu souber, mesmo tendo, que vai me fazer falta, que eu já tenho algo, eu digo não. Acabou os problemas da minha vida. Aprenda a dizer não. Pais, 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 por favor, pais, me escutem. Aprenda a dizer não para os seus filhos. Eu tenho um casal na minha igreja que tinha 5 casas alugadas e a casa que eles moravam era deles. Um patrimônio de anos. 2 filhos descabeçados. Eu cansei de falar, diga não para os seus filhos. Hoje, esse cara vendeu a casa que ele mora e as outras 5 morando de aluguel, tampando buraco de filho descabeçado. Aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não para o seu filho. Eu estava no meu consultório atendendo um adolescente há uns 2 anos e meio atrás, de um casal muito rico. Menino cheio de problemas. E aí eu tratando, descobri o problema. Aí fiz uma reunião com os dois, com o pai e com a mãe. Quando os dois sentou, um cara muito arrogante, muito rico, eu olhei para o cara no meu consultório, na frente do filho da esposa, e disse assim, ele disse assim: o senhor descobriu o problema do meu filho? Eu falei, descobri. O problema do seu filho é você. Ele olhou para mim e falou assim: como sou eu? Eu falei assim: o seu filho tem falta, tem passado necessidade. Seu filho tem falta. Ele disse, ele levantou e disse assim: quem é o senhor para dizer que falta alguma coisa para o meu filho? Eu falei assim: falta. Está faltando para o seu filho faltar. Está faltando faltar. Você deu tudo para ele e você estragou seu filho. Seu filho precisa aprender a ouvir não. Deixa eu dizer uma coisa para você: nosso filho precisa aprender a ouvir não. A hora que ele quer um tênis, você diz: agora não, esse não. Porque a vida aí fora não é só assim. A vida aí fora é não. Você não vai dizer não toda hora, mas você precisa ensinar. E a gente tem que, nos nossos relacionamentos, aprender a dizer não. Você pode, não, hoje eu não posso. Ah, pastor, mas é meu amigo, se eu disser que eu não vou emprestar esse dinheiro, vai largar a amizade. Se ele for seu amigo, ele vai ouvir não e continuar seu amigo. Se ele se largar de você, é sinal que ele nunca foi seu amigo, foi só o interesseiro. Mas aprenda a dizer não, para você não ter problemas financeiros aí fora. Amém? 9. Busque conselho dos mentores. Olhe para mim, por favor. Nunca mais tome uma decisão importante na sua vida financeira sem buscar conselho de pessoas que podem te ajudar. Decisões que podem prejudicar a sua vida financeira. Pastor, pode me dar alguns exemplos? Posso? Presta atenção aqui, ó. Vou vender minha casa, é a única que eu tenho. Vou abrir um negócio, vou mudar de cidade, vou sair do emprego, vou abrir uma empresa. São decisões de risco. Não as tome sem antes fazer duas coisas. Ó, A Bíblia diz, na multidão dos conselhos há sabedoria, então escolha algumas pessoas para caminharem junto com você, que tem uma experiência maior, e às vezes numa área que você nem é bom, porque você não precisa ser bom em tudo, você nunca vai conhecer um clínico geral famoso, você vai conhecer um especialista. Então você não entenda que você tem que ser bom em tudo. Então você vai buscar conselhos, e, olhe para cá, busque conselho dos mentores, e a Bíblia diz, quem consulta o seu profeta, prospera. Pastor Silvado, eu não conheço, a gente está se conhecendo, mas pela idoneidade e o que já me falaram dele, eu tenho certeza que o que eu vou falar é uma realidade. Nós não temos uma visão, nem ele tem nessa igreja, de manipulação na vida de ninguém. Mas nós somos, como pastores, orientadores espirituais. Para que você vai tomar uma decisão que põe em risco sua vida financeira sem sentar e falar, pastor, eu preciso tirar uma luz com você do negócio? Ele vai mandar na sua vida? Não. Ele vai ajudar você, você e ele juntos, orarem para descobrir se é Deus, se é de Deus ou não aquilo. Para que você sai fazendo as coisas? Amém? Antes de tomar decisões que põem em risco sua vida financeira, consulte o conselho do seu profeta e dos sábios. Isso vai resolver, vai eliminar você a possibilidade de errar? Não. Mas a chance, como diz os caipira lá da minha terra, diminui muito. Quem quiser o resto, vem à noite. Feche os seus olhos. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Digamos que de 100% do que Deus iria me usar para ministrar aqui, digamos que de 100%, até agora foi 30%. Parece que não. Mas o que vem no último agora é o fechamento com chave de ouro desse seminário. Eu sei que hoje nós temos eleição e a maioria de vocês estão sempre vindo em um culto, que é o normal. Hoje é um domingo especial, queria desafiar você a ir para casa e votar, almoçar. Que horas é o próximo culto, pastor? Às 18h30, queria desafiar você a vir para cá hoje à noite. Olhe para mim, antes de orarmos, olhe para cá, estamos terminando, olhe para cá. Se esforce para vir. O que você vai ouvir hoje vai mudar o resto da sua vida, você entendeu? Se esforce para vir para cá. Dá tempo de chamar um amigo para vir para cá. Esses últimos tópicos e o fechamento final, você não tem noção de como Deus vai falar ao seu coração. Isso será um divisor de águas para a sua vida financeira. Vem para cá hoje. Que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus. Você vai agora ter o privilégio de trazer as ofertas, os dízimos ao Senhor, consagrar ao Senhor e entregar a casa de Deus com muita alegria no seu coração. Amém? Mas nós vamos fazer algo diferente. Eu vou pedir que as pessoas que estão aí com o recipiente das ofertas ficassem aqui enfileiradas na frente e você vai trazer e colocar aqui no altar, tá ok? Subam aqui, ficam aqui enfileirados. Vamos nos colocar de pé. Se você precisa de um envelope, tem um envelope aí na sua frente. Separe esse dízimo, a oferta, a primícia. Separe para consagrar ao Senhor. Fiquem aqui enfileirados. E o pastor Sival vai orar para vocês, abençoar a vida de vocês. E você vai poder trazer as suas ofertas, seus dízimos e primícias, ok? Amém. Glória a Deus. Pode separar, pode trazer, vem com muita alegria, enquanto louvor, enquanto adoramos ao Senhor, pode trazer sua oferta, seus dízimos e consagrar a casa de Deus. Vem com alegria, vem com alegria.
Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não nasci. Eu paro, eu preciso. Eu sou teu filho. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força. Todo louvor a Deus que o levanta. As minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto eu me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste,
você não me esqueceu,
você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força. Todo louvor a Deus que o levanta. As minhas mãos é pra dizer que te pertenço,
Deus. Glória a Deus. Pode se assentar. Pode se assentar. Amém. Quem está feliz aqui? Dá um abraço daqueles poderosos do seu irmão, diga assim: estou pronto para você me levar para almoçar, querido. Aleluia. Querido, eu vou gastar 30 segundos só do seu tempo para a gente terminar, tá ok? Olhe para mim. Aqui estão os meus livros, eles estão lá atrás, tá ok? Eu tenho uma maquininha débito e crédito, ó, respeitando o que eu ensinei. Se você não pode, isso é um investimento, tá? Mas se você não pode, não faça o que você não pode. Eu prefiro não te vender se você não pode. Mas para facilitar, se você quiser, tem, são 13 livros, 13 livros. Um de 45, dois de 40 e os outros de 30. Se você comprasse todos avulsos, sairia R$ 425. Se você comprar o kit, você ganha o de 45, fica R$ 380. Você pode parcelar até em 4 vezes no cartão. Vai sair em torno de R$ 27 cada livro, tá? Então, eu estou ensinando para vocês aqui o resumo desse livro, tá? Estou resumindo esse livro. Cadê a Vaca Gorda? Não é porque é meu, mas é um dos únicos e dos livros melhores de educação financeira no meio evangélico no Brasil hoje. Tem poucos, tá? Então, eu estou ensinando para vocês tudo que eu estou ensinando e muito mais está dentro desse livro. A minha filha escreveu esse livro na versão Kids, a partir da idade de entendimento. É a história mesmo de como... Aqui ela fala de como começou as trocas, o que é o dinheiro, o que é talão de cheque, o que é crédito, o que é débito, o que é cartão, o que é poupança, o que é conta corrente. Ela ensina tudo, ok? Ela ensina o que é dízimo, o que é oferta, o que é primícias. Ela ensina como ajudar os pais, planejamento, ganhar dinheiro, poupar dinheiro. Pensa num livrinho completo, na linguagem das crianças, tá ok? Então tá aqui, você, se você tem neto, sobrinho, leva uns dois para você dar de presente depois, tá? Aí, depois do você ler o Vaca Gorda, você faz ler esse livro, 21 dias para mudar a sua vida financeira. Esse que eu propus para você pôr em ordem sua casa esse mês. Em cada fim de capítulo tem uma tarefinha para você fazer, muito interessante. O livro é fantástico, tá bom? Aí tem mais um livro meu, Segredo da Rainha de Sabá, Como Atrair os Olhos de Deus para a Sua Vida Financeira. É uma das palavras mais fortes do meu ministério. As 4 leis da multiplicação, como multiplicar dinheiro, como literalmente multiplicar. Como sair das dívidas, não só para quem está, mas para quem quer ajudar como manual as pessoas que estão. O poder da língua, o poder está na sua língua, tanto para a bênção como para a maldição. A entrega, as 3 entregas que provocam o sobrenatural de Deus na sua vida. Como eu posso atrair o sobrenatural de Deus na área financeira da minha vida. Vida cristã, 17 lições básicas para estudos de cela, grupos pequenos, muito interessante. Esse aqui, preste atenção, tem poucos dele lá já. As grandes sacadas da vida. Nesse livro eu falo de prosperidade interior. Como eu desenvolvo uma estrutura interior para lidar com as prosperidades fora. São 17 capítulos, você põe de cabeceira de cama. É o livro esse livro, tá? Esse, se você levar o kit, você ganha. Os benefícios da honra. Quais são os benefícios que eu atraio para a minha vida quando eu pratico o princípio da honra? Esse livro é o livro, baseado na viúva de Serepta, que fez a casa, em cima da casa dela, o quarto para o profeta. Esse livro é o livro. Mulheres, quem achará o que até os homens gostariam de saber sobre as 12 virtudes de uma mulher bem-sucedida? Marido, dê esse livro para sua esposa, logo, logo ela está pondo dinheiro na sua mão. Como se tornar uma mulher bem-sucedida, está aqui o livro, tá? E esse aqui, o último livro, ó, O Grande Investidor do Universo, A Procura de Empreendedores na Terra. Como pessoas que Deus vai migrar dinheiro para mãos dele, para ser um empresário, um empreendedor, segundo o coração de Deus, tá bom? Os livros estão lá atrás, se você quiser levar o kit, pode parcelar até em 4, até em 5 vezes se precisar, está lá para você ser abençoado, e também é uma forma de você abençoar a minha vida e o ministério que Deus tem nos dado, amém? Estou lá atrás, pastor, nem sei como te agradecer, está aqui, viu? Eu só ouvi falar bem desse pastor. Eu confesso para você que eu vim para cá até assim, eu não posso pisar na bola em nada. E olha que eu prego, pastor, essa aqui deve ser 450 igrejas que eu passei no Brasil. Mas o Raulson me falou tanto, pensa num cara sério, pensa num homem sério, pensa, eu falei, Raulson do céu, você está me fazendo, tá bom, Raulson? Irmão, o seminário é assim, assim. Mas, obrigado pelo carinho, obrigado por ter me trazido, Joel, obrigado pelo carinho, Francisco, que me trataram com tanto carinho esse intervalo de vir para cá, viu? Vocês são maravilhosos. I love you forever. I love you, chuchu. Obrigado.
Querida, abaixa a tua cabeça, vamos orar. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito, sejam conosco e com o povo de Deus, espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos na paz. 18h30, nós vamos estar aqui, continuar crescendo.